Fala galera, começando mais um AntologyCast aqui com vocês. Eu sou o Gabriel Cutrim.
Eu sou a Luana Souza.
E eu sou o Lucas Cordeiro.
E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre bicho, psicólogo tem cara de quê? Sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa desse estereótipo ou dessa. Acho que é essa mística, né? Que nos acompanha nos consultórios da vida.
A gente tá gravando pela segunda vez, né? Eu tô um pouco chateado.
É, porque a gente começou a gravar um podcast aí, foi cancelado aí.
Foi embora, mas é isso aí.
Eu acho que a gente tem cara de psicólogo quando a gente tá em ação, né? Quando a gente tá praticando a atividade, assim. Quando eu tô atendendo alguém, eu acho que eu tenho total cara de psicólogo, né? Porque eu acho que o que define a gente enquanto define é a própria ação, assim, né? Então vai se dando a partir disso. Mas se eu fosse cortar esse papo furado, assim, né? Eu diria que não existe esse negócio de cara, sabe? De face pra profissão, essa associação que a gente tenta fazer. É mais uma tentativa de organizar as coisas, né? Pra gente não se perder muito também, assim. Mas não tem muito isso, assim, sabe? Quando a gente pensa ali que o código de ética do psicólogo tá pautado nos direitos humanos, na diversidade, né? Nessa questão de respeitar a diversidade, de favorecer a diversidade, inclusive, né? Então seria, assim, no mínimo contraditório, de alguma maneira, o psicólogo ou a psicóloga, né, o psicólogo não assumir uma postura que seja uma postura expressiva do seu eu, assim, né, de alguma forma, né? Ou seja, cara, se autorizar a pôr pra fora suas tatuagens, né, de alguma maneira a sua expressão nas vestimentas e tudo mais, né? Eu acho que tem muita coisa polêmica, assim, em cima disso. Eu acho que tem que ter um cuidado, sim. É óbvio que tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, você vai ter uma tatuagem, né? É legal que não seja uma tatuagem que ofenda um grupo, né? Ou uma pessoa, né? Mas, assim, eu penso muito a partir desse lugar, assim, né? De que seria, inclusive, contraditório o psicólogo não ter essa postura que favoreça a diversidade, de tentar, de alguma forma, suprimir a própria expressividade, né? Não faz muito sentido, assim. Pra mim isso, sabe? Eu acho que seria como se fosse um tiro no pé. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem que tem um cunho, assim, um pouco mais antirreligioso, uma coisa assim, e aí, assim, eu evito, né? Eu evito mostrar essa tatuagem, eu evito, assim, mostrar no atendimento, né? Talvez até algum cliente que tenha escutado isso agora, né? Agora saiba disso, né? Mas, assim, é pra exemplificar mesmo, né? Trazer, assim, a partir do que a gente vive mesmo, né? Em carne e osso, isso. E eu acho que não tem como a gente se neutralizar numa relação, sabe? Eu acho que ter cuidado é diferente de tentar se suprimir, de tentar suprimir a sua expressividade, de tentar, sabe, suprimir o seu corte de cabelo, né? Suprimir o seu black power, sabe? Suprimir... Seria a mesma coisa que tentar suprimir a nossa cor, né? A nossa origem, né? O nordestino, enfim. E assim, eu penso mais ou menos dessa forma, né?
Inclusive, eu tinha falado, né, que uma pessoa falou que eu parecia tatuadora justamente por causa das tatuagens, né? E eu até lembrei de outra coisa agora. Uma vez, quando a gente foi numa loja de móveis comprar uma poltrona, né, pro consultório, e aí a vendedora perguntou se a gente queria uma poltrona pra colocar em estúdio de tatuagem, né? Só que não, era pra sala de psicologia ali, pra clínica. Então, essa questão aí das aparências, dos estereótipos, eles já são colocados ali, né, de uma forma muito escancarada, como se realmente tu não pudesse ser o psicólogo ou trabalhar ali na área da saúde porque tu é tatuado, ou porque tu se veste de tal forma, ou tem um cabelo colorido, ou piercing, ou qualquer coisa do tipo, né? Isso vem muito de um modelo, talvez, ali médico, né, que a pessoa vê aquele outro... principalmente profissional da área da saúde, endeusando ali aquela pessoa como se ela fosse muito diferente de ti. E aí essa questão aí da vestimenta, ela às vezes vem muito associada com a questão de passar credibilidade, né? Passar confiança. Se eu não me engano, até o Gabriel tinha falado, quando o psicólogo é jovem, a pessoa já fica ali meio observando, né? Como se o psicólogo precisasse ser aquela pessoa de paletó e gravata ali, meio velho, com aquele barba grande, igual Freud, assim... E aí, quando dá de cara numa sessão com uma pessoa mais jovem, tatuada, ou que tem algo assim, já talvez sinta essa estranheza, né? Mas eu acho que o legal também é que tem uma identificação com isso. Então, por exemplo, quando a gente tem um paciente, né, que já se identifique com a gente, é uma outra forma ali que toma, né? Não é mais aquele estilo psicólogo antigo, assim, que precisa se vestir e ter uma postura muito formal, né? Então, por exemplo, eu posso falar de mim mesma. Eu faço estágio clínico, né? E eu tenho uma paciente que ela é muito semelhante, sabe? Assim, em questões de aparência. Por exemplo, essa questão de tatuagem é uma das coisas, né? Então, eu acho que, de certa forma, até a gente se expressando como profissional, como pessoa, já atrai outros tipos de pacientes, né? De repente, ali. Então, por exemplo, talvez uma pessoa ali jovem, tatuada, ou que tenha tais problemas, se identifique muito mais contigo como um psicólogo, sendo semelhante a ela, do que um psicólogo, talvez, super formal, né? Talvez a pessoa até se sinta meio deslocada ali, né?
Cara, uma coisa que eu tava querendo falar era, tipo, eu sinto que muita gente já chegou no consultório ali e meio que se frustrou por ver, assim, tipo, caramba, eu achava que tinha toda uma mística aqui, toda uma coisa romantizada, assim, do consultório terapêutico ali, né? E aí a pessoa chega lá, tem aquele moleque lá mirrado ali, indo te atender, e aí, tipo, pô, eu achava que era aquele cara, como a Luna falou, aquele cara mais velho, barbudo, com suéter, no divã, assim, com um cachimbo fumando, e aí, uma vez uma pessoa até falou assim, eu posso me deitar aqui? Ah, pode ficar à vontade e tal. Acho que a pessoa se sentiu melhor, assim, mais terapeutizada de alguma forma, né? Por exemplo, em processo terapêutico, né? Claro que, pô, se você tiver mais experiência na vida, claro que a sua visão vai ser diferente, mas ali você não tá no processo como profissional pra dar resposta pra ninguém, né? Você tá fazendo com que a pessoa consiga se escutar de alguma forma. Então, meio que, de uma forma maior, assim, não tem tanta diferença. Eu acho que, tipo, tem muito mais essa noção de, tipo, de fazer com que a pessoa consiga acessar os próprios conteúdos do que eu, tipo, te dar alguma resposta, algum conselho, né? Como se fosse um velho sábio, assim, né? Então, eu já vi várias vezes no olhar das pessoas como elas, assim, às vezes se frustram por entrar no consultório e ver que não é aquela coisa freudiana, né? Aquela coisa lá do Freud, lá no divã e tudo mais. E é engraçado, você tava falando de tatuagens, né? Eu tenho, assim, algumas, e é engraçado porque muitos clientes acompanharam minhas tatuagens, assim, né? Tem clientes que, tipo, me acompanharam quando eu tinha só uma, agora eu tenho 8, sei lá, 9. E aí, tipo, eles foram vendo ao longo do tempo, foram participando também, né? Tipo, do processo, vendo, e muitos clientes têm tatuagens também. E aí é interessante, assim, como a pessoa também faz parte de alguns processos nossos, da nossa vida, e vai acompanhando junto, né? E isso é bem divertido até. Porque fala muito da nossa relação terapêutica. Então, eu já ouvi, inclusive, já falando desse lance de estereótipo e tatuagem, na graduação, um colega de classe, né? Uma professora falou pra ele que ele não ia atender ninguém porque ele era todo tatuado. Se o colega estiver escutando aí, você sabe que é você e eu sei que é você. E falou pra ele que ele não ia se dar bem porque ele era muito tatuado e, tipo, tinha um alargador na orelha e não ia dar certo, né? Como se já tivesse, tipo, encerrando ele ali. E isso é muito complicado, assim. Ainda mais quando você coloca isso num processo de faculdade, né? De construção. Então, assim, ainda existe muito. Um certo imaginário, assim, coletivo, digamos assim, das pessoas acharem que o psicólogo é isso que a Luna tava falando. Mas que, se tu for ver, cara, não tem, não. Acho que eu não conheço teu psicólogo desse estereótipo, assim. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, parece que o nosso trabalho dá até um pouco de liberdade, assim, pra gente se expressar de uma forma diferente, ser tão julgado. Eu sinto isso também, assim. Falavam que a gente ia passar fome, né, se a gente se expressasse dessa forma, ou, tipo, tinha que caber dentro de um estereótipo, né? Um cabelo bonitinho, tinha que estar bem arrumadinho sempre, né? Até os dias que eu comecei a atender descalço.
Cabelinho
na régua, exatamente. No bigodinho fininho, né? E às vezes eu atendo descalço, às vezes eu, tipo, enfim, não quero me arrumar tanto pra ir trabalhar, né? Quero ir simples também, então. Mas a gente vai tentando quebrar como pode, né? Tem muitas questões, assim, em que parece que também a pessoa vai julgando só pela aparência, só pelo que a gente parece ser e já não entra em contato, mas também se a pessoa não tá se sentindo à vontade também, eu não faço questão, saca? De atender. Entendeu?
Eu acho que isso vem de um modelo muito antigo, assim, da psicologia, né? Essa questão de se vestir de uma forma muito formal e certinha e não colocar ali algumas impressões muito pessoais, né? Na vestimenta ou no próprio corpo, acessórios, tatuagens. E sempre manter aquela questão de neutralidade, né? Esse modelo mais antigo, ele meio que vigorava antigamente, né? Então, os psicólogos eram realmente esse, que nem o que o Gabriel falou. Uma roupa super alinhada, um cabelo super retinho, assim. Então, eu acho que é basicamente isso. Pra mim, psicólogo tem que ter uma cara de pessoa que se identifique, que eu me identifique, sabe? Então, por exemplo, eu já tenho uma postura até contrária a esse modelo médico. Médico não. Esse modelo de psicólogo mais antigo aí, de vestimenta. Porque quando eu vou escolher um psicólogo pra mim, eu geralmente procuro uma pessoa, não sei. Tipo, por exemplo, a minha antiga psicóloga, ela só andava com vestidão, aqueles colares meio hippie, assim, bem grandão. E aí eu me identificava com ela e é isso aí. Então, eu acho que hoje em dia, pelo menos pela nossa sorte, né? As pessoas já escolhem um psicólogo ali na identificação, né? Porque antes tinha muito essa questão mesmo do estereótipo. De ser uma pessoa que se assemelhava mais com o médico, né?
Eu também penso assim, gente, que pegando esse gancho aí de vocês, né? Que eu acho que é um tecimento muito, muito social e cultural, assim, né? Eu acho que isso vem de muitas repetições ao longo do tempo, assim. Vocês falaram do Freud, por exemplo, né? E eu acho que tem muito a ver. Na verdade, o que vai acontecendo aqui com o tempo, existem vários psicólogos e psicólogas, né? Que vão trabalhando ao longo dos anos e a gente vai, de alguma maneira, olhando para essas pessoas e dizendo, putz, é assim que um psicólogo anda, é assim que um psicólogo se veste, é assim que um psicólogo fala, né? É assim que é a postura dele, é uma postura neutra, são tons bege, né? É uma coisa assim, o máximo de neutralidade possível, né? Você tem que ser um espelho para a pessoa, né? De alguma forma. E eu acho que isso vai se tecendo ao longo dos tempos e a gente passa a ter uma tendência de não questionar mais. E é aí que eu acho que mora o perigo, a gente não questionar mais. Porque eu acho que o que faz o ser humano, é de alguma maneira ultrapassar essas coisas universais que estão dadas, né, na cultura. Isso em vários tipos de contexto, assim, não só falando da estética, né, da forma dos psicólogos, né. Então eu acho que isso é de suma importância também, pensar nesse lado, assim, né, pensar nessa quebra de uma normatividade quando ela, de alguma maneira, já tá espessa, já tá excessiva, quebrando com coisas que são singulares muitas vezes. Eu fico me perguntando, assim, né, quantas vezes um psicólogo ou uma psicóloga já não se suprimiu e foi violento consigo mesmo, né, num momento em que queria se expressar, né, ou até mesmo num momento mais, assim, descontraído com o cliente, né, enfim, e não conseguiu ter esse momento porque ficou preso nessa ideia de neutralidade, né, como se fosse estragar a relação ou coisa do tipo. E a gente sabe que muitas vezes, pelo contrário, né, vira um alicerce da relação. Eu tenho alguns exemplos, assim, que vem na minha cabeça, né. Eu acho que isso não se resume só a vestimenta, né, ou, enfim, a cara do psicólogo, né. Por exemplo, teve uma vez que eu ia começar a atender uma pessoa, foram duas pessoas, inclusive, que fizeram um comentário super parecido, né. Eu coloquei uma música pra tocar na recepção, a música era daquela banda Interpol, e aí elas comentaram, né, falaram, putz, eu não sabia que tu gostava de Interpol. E eu falei, ah, eu gosto de Interpol, acho bacana, acho uma banda legal e tal. E tranquilo, assim, né, é uma parte de mim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que fala de mim, é uma coisa que me expressa, né. Eu tenho tatuagens de bandas também no meu corpo, no meu braço, né? Eu acho que é muito sobre isso também, né? Às vezes tem um medo de fugir do que já tá dado, né? Ai, o psicólogo não pode falar qual é a banda que ele curte, assim. Porque isso vai transformar a relação numa relação pessoal. Você vai perder o compromisso, né, que você tem naquela relação, assim. O cliente não vai mais levar a sério. Eu acho que esses são alguns dos medos, né, que se pensa quando esse tipo de coisa vem à tona, né? Só que eu acho que é uma coisa de pensar junto, assim. Porque eu acho que a partir do momento, como eu disse, que para de ser questionado, vira algo dado, vira uma coisa certa, né, a se fazer. E eu acho que em psicologia não tem muito essa palavra, assim, o correto a se fazer, o certo a se fazer. Eu acho que tem a experiência para se passar, a experiência a ser descrita, enfim, uma relação a ser dada.
Inclusive, isso daí que tu falou acontece muito na graduação, né? Então, eu mesma já vi pessoas que tinham ali um estilo e na hora de atender na clínica, vestiam de uma maneira muito diferente do que elas se vestiam no dia a dia, sabe? Até mesmo no dia a dia, de uma maneira mais formal. Só que na clínica era, assim, extremamente oposto do que a pessoa costumava se apresentar e se vestir, sabe? Eu já até vi na graduação também algumas coisas, por exemplo, a pessoa falar assim, ah, agora eu vou ser psicólogo. Então, aí como se trocasse, sabe? E aí postar a foto da roupa que tava indo. Então, eu vou dar um exemplo, assim, salto alto. Eu já vi algumas meninas que falaram que era muito desconfortável o sapato alto, mas sempre atendiam na clínica de sapato alto. Tá sendo desconfortável, mas ao mesmo tempo a pessoa tá ali se propondo a usar para passar algum tipo de seriedade, talvez, não sei como é que tá ali formado na cabeça da pessoa, né? Mas como se o sapato alto ele fosse o símbolo de seriedade, ou como se quisesse passar algo assim, uma relação de poder ali com a pessoa, né? É assim como até o próprio jaleco, por exemplo. Aí eu até falar uma coisa, se tu ouviu até aqui, escreve um comentário lá no nosso Instagram, como é que é a cara do teu psicólogo? Qual é a cara do psicólogo que tu queria ter ou que tu tem? Escreve lá no comentário, porque daí eu vou saber se tu tá ouvindo aqui ou não.
Cara de rato, né? Enfim.
Cara de Gabriel.
É, cara de Gabriel. Lucas, o que tu tava falando me lembrou uma coisa, cara, dessa coisa pessoal, né? Ah, não pode ser uma coisa tão pessoal assim. Só que se tu para pra pensar, quando tu vai a algum profissional que trabalha com esse tipo de demanda, cara, acho que não tem nada mais pessoal do que tu ir numa terapia e falar de ti, falar de como tu enxerga, falar das relações, de como tu vê elas também. E parece que, tipo, se não, fora daqui eu não vou te falar nada que eu ache. Ou é como se, tipo, tu estivesse invalidando também a relação que tu construiu com a pessoa na terapia, sabe? Tipo assim, claro que você não precisa falar tudo, mas também você não precisa excluir todos os contatos que você possa ter com alguém. Cara, isso é muito complicado, porque parece que tem gente que fica toda hora se tolhendo, né? Ai, será que eu posso falar com a pessoa? Será que eu não posso, né? Aí eu queria mandar uma música pro meu cliente, será que eu posso mandar? Manda, cara! Eu acho que sua voz só vai enriquecer a relação, assim, terapêutica. Claro que é sempre importante se perguntar qual o motivo disso, se faz sentido mesmo. Né? Porque querendo ou não, você ainda tá trabalhando com a pessoa ali de alguma forma, né? E a Luana falando sobre essa coisa do salto, da, né? Tipo, eu até esqueci o que ia falar, cara. Ah, tá. Era tipo quando a Luana falando sobre essa coisa do se vestir, né? Ah, eu vou me vestir, vou me virar psicólogo, depois eu vou tirar a roupa e... É como se fosse uma psicologia Power Ranger, saca? A pessoa vai morfar assim, entendeu? Aí ela vai morfar e vai, tipo... virar um power psico ali, fazer
vai
um megazord.
As demandas agora,
exatamente, tá morfado, juntar ali os megazord, né, e tacar-lhe o pau ali e acabar com tudo, né, e depois volta ao normal, enfim. Então, tipo assim, é muito esquisito esse tipo de coisa, né, parece que as pessoas ficam se escondendo, assim, atrás de uma imagem profissional, como se isso fosse passar uma credibilidade, né, mas passa, pelo menos na minha visão, passa sempre mais uma artificialidade, tipo assim, poxa, você tem que se transformar em tão artificial para poder me atender. Por qual motivo eu confiaria em você?
Até quando eu comecei o estágio, por exemplo, a primeira roupa que eu usei foi uma blusa que cobria mais as tatuagens do meu braço. Então era uma manguinha mais ou menos aqui, abaixo do cotovelo, para cobrir as tatuagens, porque eu não fazia ideia de quem seria o paciente que eu ia atender. Então... eu preferi cobrir assim, pra não causar aquela má impressão, né? Então, olha aí como fica na nossa cabeça, pra não causar uma má impressão. Quer dizer, então, que a tatuagem ela é associada a uma má impressão. Então, provavelmente, se tu tivesse ali um paciente que fosse, não sei, geralmente mais velho, que não curtisse tatuagem, ou que achasse que era qualquer um desses estereótipos criados, né, coisa de pessoa que é mais largada, não sei, provavelmente causaria ali um impacto, né, no paciente. Então eu preferi tomar um cuidado de cobrir. Só que ao mesmo tempo, como o Gabriel falou, isso aí acaba atingindo a pessoa, porque a pessoa tem que tornar alguma coisa mais artificial, ou se conter e se esconder ali de certa forma, alguma parte de si, para poder se encaixar naquele modelo, né. Daquele modelo de formalidade, neutralidade, né? Então, assim, depois desse primeiro dia, né? Eu já fui de um jeito mais meu. Então, eu já comecei a usar camisas que não cobriam mais o braço, né? Na verdade, eu comecei a usar roupas que eu me sentia mais confortável. Até porque eu moro numa cidade muito quente. Então, se eu fosse toda vez vestir uma camisa de manga longa pra cobrir a tatuagem... eu ia provavelmente sofrer de calor, sabe? Então, assim, tem ali esses limites de o quanto tu vai precisar se limitar de certa forma e quando é que fica mais confortável para acabar se mostrando, né? E aí, a partir do meu processo ali na clínica, quando eu comecei, eu fui aos poucos desconstruindo isso, sabe? Que já era uma coisa que eu falava sobre, mas ainda tinha receio de realmente me colocar ali e me mostrar mais, né? De certa forma, colocar as tatuagens à mostra, por exemplo. E aí eu fui usando roupas que mostravam mais e isso foi, na minha experiência até agora, algo muito bom. Porque quando eu comecei a mostrar, eu vi que tinha essa identificação. Então, por exemplo, algumas pessoas, pacientes, realmente se identificavam com a maneira ali que o psicólogo estava se mostrando. Então, eu acho que assim, hoje em dia, o psicólogo tá aos poucos deixando de ter aquela cara, cara de Freud, de uma maneira mais neutra. E passando a ser diverso, né? Esses estereótipos que entram, por exemplo, até o tom de pele, né? A cor. Entra as tatuagens, entra piercing, entra a cor de cabelo. Então, assim, hoje em dia o psicólogo, ele é muito mais diverso, né? Não é mais aquela pessoa ali encapada, provavelmente branca, e que atende classes sociais mais altas, né? Por exemplo, mais ricas. Então, assim, eu acho que o psicólogo tá chegando hoje em diversos lugares, e eu me sinto muito mais confortável em mostrar o modo como eu mesma quero me mostrar e não precisar esconder coisas para passar uma certa neutralidade ali na clínica, né?
Sim, e interessante porque, assim, eu sofri dessa mesma coisa que tu falou, né? Tipo, quando eu comecei a atender, pô, eu só atendia com camisa mais longa, assim, tipo, eu não queria, ficava com medo de alguém encasquetar com tatuagem, coisa do tipo. Só que aí eu pensei assim, cara, se uma pessoa vier falar isso, eu falo assim, bicho, tu pode procurar outra pessoa, saca? Então, bicho, sai daqui. Eu não preciso te atender também. Eu não preciso aturar isso aqui. Então, tipo, eu fiquei na minha, assim, tipo, eu fiquei mais à vontade mesmo, porque eu não tô ali como um pedaço de carne, né? Que precisa ficar ali nesse sentido de agradar as pessoas. Eu tô ali pra acolher também. Então, tipo assim, eu acho interessante essa questão de botar esse estereótipo assim, porque parece que cria uma ansiedade muito grande, ainda mais nas pessoas que estão se formando, pra tipo, suprir esse estereótipo, né? Tipo assim, caramba, eu não sou aquele, eu não tenho aquela imagem que me vendem do psicoterapeuta, da psicoterapeuta, tem que chegar lá, então eu vou conquistar minha segurança nas minhas roupas, sei lá, de alguma forma, né? E aí fica só isso, não que você não possa, tipo, se sentir à vontade com qualquer tipo de roupa possível, até com terno, até um smoke, se você quiser ir trabalhar. Mas a questão é que, tipo assim, a motivação pra isso, às vezes, ela pode ser mais doente, né? Ela pode, tipo, te levar pra um caminho não tão interessante. E hoje em dia, eu me sinto muito mais à vontade de atender descalço, por exemplo, de atender no chão. Não me preocupo tanto, assim. Eu geralmente olho pra relação, como ela tá se dando, e mando ver.
Isso que tu falou foi muito interessante, Gabriel. Parece, assim, que foi como se as duas falas de vocês tivessem se complementado, assim, de uma maneira, sabe? Porque o que tu falou, agora por último, né, dizendo assim, bom, se essa pessoa não curtiu, né, assim, as minhas tatuagens, ou não gostou do jeito que eu tô aqui me colocando nessa relação, né, talvez essa relação nesse momento não funcione. Né? E isso já destrói aí, talvez, e fala de um outro grande mito que, inclusive, eu escutei muito na minha graduação, né? Que é essa coisa de dizer assim, o seu cliente só vai até onde o terapeuta vai, né? Essa ideia de que você tem que se esforçar e se desdobrar ao máximo para dar conta daquela pessoa, né? E ter todas as intervenções possíveis, tirar as intervenções do bolso para que aquela pessoa se desenvolva de uma maneira sobre-humana, né? Essa atitude, né? Eu me refiro, né? Você tentar se desdobrar em 4, 5, 6 tipos de pessoas diferentes, né? Para poder fazer com que aquela pessoa se sinta bem e à vontade, né? Sendo que você já se perdeu na própria relação, né? Então, assim, não acho que seja vergonha alguma, muito pelo contrário, é uma atitude muito madura você encaminhar um cliente para um outro psicólogo, uma outra psicóloga, né? Se aquela relação não tá funcionando, não tá dando, né? Não tá tendo sentido, não tá tendo articulação de sentido, né? Às vezes, pelo contrário, né? Às vezes é uma coisa que não bateu mesmo, assim, né? E assim, eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, que eu já ouvi do meu psicólogo uma vez, né? A gente já comentou juntos também em off, né? Sobre isso, que é a questão, assim, né, essa clientela, esses pacientes que vão surgindo, principalmente a título de clínica, né, eles vão surgindo mediante esse estilo terapêutico do psicólogo e da psicóloga, né? Então, assim, vão ter pessoas que ficam mais à vontade com uma certa artificialidade. Eu não acho que isso seja errado também, né? Tem gente que gosta dessa estrutura mais formal, dessa tentativa de se manter mais neutro, né? Agora, o que eu tô falando aqui, o que eu acho que a gente tá falando também, juntos, é que isso não funciona pra gente, né? Isso não é muito a proposta fenomenológica, não é a proposta gestáltica, nem existencialista, e nem do Lucas, do Gabriel ou da Luana. Então, assim, acho que tem uma grande diferença aí, é importante pontuar isso. Muito importante, porque senão fica parecendo, você recebe um paciente, você começa a entrar em relação com esse paciente, construir alguma coisa, né? E quem tem que fazer tudo é o psicólogo, é a psicóloga. E não é bem assim, né? Muito pelo contrário, esse caminho vai ser tecido pela pessoa que buscou terapia, né? O psicólogo, ele vai estar ali mediando uma relação, né? Só, eu acho que é só um complemento disso tudo, né? Dessa parte estética, eu acho que a gente acaba entrando nesse desfecho aí também, né?
Eu já ouvi relatos de outros amigos psicólogos, né? E já vi também, não só amigos, mas já vi, por exemplo, nas redes sociais, outros psicólogos que também têm um público mais próximo ali do que eles se mostram, né? Então, por exemplo, tem uma psicóloga que eu e o Lucas gostamos muito de acompanhar no Instagram, que ela coloca lá, né, na bio do Instagram, é psicóloga lésbica. Então, assim, ela acaba atendendo muitos pacientes, mulheres lésbicas, né? Então, ela já colocou ali na bio do Instagram, né, a orientação sexual dela, e aí outras pessoas se identificaram com isso e foram ali procurar ela justamente por essa identificação, né? Então, eu acredito que muitas pessoas acabem realmente mostrando um pouco mais de si, muitos profissionais da psicologia, e role mais essa identificação aí com os pacientes, né? Fora essa psicóloga, tem outros profissionais que a gente conhece também, né? Psicólogos que de repente gostam ali de um estilo musical específico e acabaram mostrando isso em algum lugar, ou uma opinião que a pessoa também se identificou com aquilo e foi ali buscar aquele psicólogo, né, como referência. E aí eu acho que vai ter essa identificação a partir do momento que os psicólogos e os profissionais de até diversas áreas forem se mostrando, né, e aparecendo ali com de repente, levantando uma bandeira de alguma questão, né. E aí tem essas identificações.
O que eu acho legal, assim, que a gente tá trazendo hoje, né, tentando fazer, assim, um resumo do que todo mundo falou, é que fica um certo incômodo com uma normatividade mais generalista do que o psicólogo é enquanto cara, enquanto vestimenta, né, enquanto postura, né, e eu acho que, assim, de alguma maneira o que a gente contemplou e tentou contemplar aqui é que existe uma diversidade que tá posta para todos os psicólogos e que eu acho que a gente já tem condições históricas, inclusive, né, para deixar isso fluir, para deixar essa especificidade acontecer, de maneira tal qual cada psicólogo possa respeitar a profissão, seguindo o código de ética, né? A gente sempre gosta de reiterar isso aqui para dizer que não estamos, de alguma forma, falando de algo caótico, né? Ah, você tem que ir de qualquer maneira, né? Você tem que ir peladão para a sessão. Não, a gente não tá falando isso. O que a gente está ratificando aqui é justamente esse caráter mais autêntico e singular de cada psicólogo e psicóloga, né? Que precisa, de alguma maneira, ter um espaço, né? E a gente entende que, às vezes, acaba sendo absorvido por uma cultura, né, mais generalista, né, que acaba, talvez, assassinando, né, assim, essas posturas mais autênticas dos psicólogos, né, e das psicólogas.
E eu acho que também propôs essa reflexão, né, de como é a cara do psicólogo, se de repente tu aí que tá ouvindo tem algum tipo de preconceito, ou então qual é o psicólogo que não gostaria de ir, ou que de repente tu vê ali a cara dele e acharia, ah, não sei se vai dar pra mim. Mas, assim, que cada profissional vai ter ali a sua singularidade, né?
E se você tiver alguma sugestão de tema, se você quiser falar sobre alguma coisa do episódio, a gente não esquece de vocês. Vocês podem ir lá no post desse episódio aqui, lá no nosso Instagram, @nucleoextases, e deixar lá o que você quiser. A gente vai ler todos os comentários e vai interagir lá com vocês.
E não esquece de falar qual é a cara do teu psicólogo. Ou o psicólogo que tu queria ter. Se é cara de Gabriel, se é cara de Lucas, se é cara
de... Se tiver tomado vacina, né? De repente virou jacaré, né? Cara de jacaré.
Ah, né, pô? Porque a gente parece um Pokémon, né? Eu sou psicólogo tipo água, tipo fogo. É um Pokémon, né, pô? É tipo... tipo isso. Pokémon do tipo psíquico. Se é a primeira vez que você está escutando um podcast, o Ontologicast, tem vários outros episódios aqui sobre vários outros assuntos, né? A gente tem também A gente tem também o Instagram do Núcleo Ecstasis, né? Que a gente faz parte. E lá tem falando mais sobre a gente também, tá falando sobre algumas outras coisas. A gente está sempre divulgando atividades nossas. Então, se tu quiser saber um pouco mais sobre a gente, saber um pouco mais sobre o Núcleo, saber um pouco mais sobre o podcast, tá tudo lá no Núcleo Ecstasis.